Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Domingo, 9 de abril de 2023. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Liu Sahil, que vos saúdam desde já. Pode seguir esta emissão ainda curta nos 12.080 e 17.655, quando a média é 1.530. Não esquece, pode também ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Estamos também FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, a Rádio Sitjanou, que é Leste FM, em Buba, podem ouvir-nos em FM com a Rádio Papagaia, em Cachungo, com a Uberolando. Na cidade de São Domingos, podem ouvir a Voz da América em FM com a Rádio Comunitária de Casumai, em Catió, estamos em FM com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, para além de falarmos de Angola, termos culturais, teremos também saúde e na rubrica Fala África. A conversa hoje é com o produtor e empreendedor moçambicano Bonfils Elija. Mas para já vamos saber as histórias que fazem a atualidade neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, prometeu domingo desmantelar forças regionais formadas por alguns estados do país, avisando que medidas serão tomadas contra qualquer oposição destrutiva. Hoje registaram-se tiroteios em duas cidades na região de Amara durante manifestações contra a ordem do governo federal para se integrar forças regionais na polícia ou exércitos nacionais. Durante o conflito em Tigré, muitas dessas forças foram acusadas de brutalidade e violação de direitos humanos. Numa declaração, o chefe de governo etíope disse que o seu país deparou com dificuldades em relação a forças especiais regionais, fazendo notar postos de controle ilegais, contrabando e banditismo. O chefe do governo etíope afirmou que medidas de aplicação da lei serão tomadas contra aqueles que jogam papéis deliberadamente destrutivos. A decisão será aplicada, disse ele, mesmo se tivermos que pagar um preço para bem da Etiópia, unidade e paz do povo. Dezenas de barcos e aviões de guerra da China fazem exercícios militares em redor de Taiwan pelo segundo dia consecutivo. Os exercícios envolvem dezenas de aviões de combate e barcos de guerra. As forças chinesas iniciaram os seus exercícios militares no sábado, devendo terminar na segunda-feira. As manobras militares são vistas como uma reação aos recentes encontros da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, com o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy. As Forças Armadas Chinesas disseram que os exercícios são o que chamaram de um aviso sério às forças independentistas separatistas e ao conluio e provocação de forças estrangeiras. O Ministério da Defesa de Taiwan disse que 80 barcos de guerra chineses e 42 aviões de combate foram detectados em redor da ilha. A presidente de Taiwan denunciou os exercícios militares, afirmando que o seu território vai continuar a trabalhar com os Estados Unidos e outras democracias para fazer face ao que chamou de contínuo expansionismo autoritário da China. Um homem de 50 anos de idade e a sua filha de 11 foram mortos hoje quando forças russas atingiram um edifício residencial na cidade de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia. Por seu turno, as autoridades russas disseram que um míssil disparado do território ucraniano foi abatido na cidade de Feodosia, na Crimeia. O Ministério da Defesa russo disse, por outro lado, que as suas forças destruíram um depósito contendo 70 mil toneladas de combustíveis perto de Zaporizhia. Foram também destruídos armazéns do exército ucraniano com mísseis, munições e outras armas de artilharia nas regiões de Zaporizhia e Donetsk, disse a Rússia. Um barco com cerca de 400 pessoas a bordo encontra-se à deriva entre Malta e a Líbia e está a meter água, disse a organização Alarm Phone. A organização disse que receberam um telefonema a partir do barco que tinha deixado a cidade de Tobruk, na Líbia, e disseram ter informado as autoridades de Malta. Nos últimos dias tem aumentado o número de embarcações transportando imigrantes ilegais vindos maioritariamente da África a caminho da Europa. A organização alemã Rescue Ship disse que outros 23 imigrantes morreram durante a noite de sábado para hoje. 25 outras pessoas foram salvas.
No abenço, somos chimas. la boba, ganda la mio guitarrie, ganda la guitica ma boba na guitangio mi sofre.
A canção Palaco no Abeço Mushima, na voz e autoria de Carlos Lamartine. No passado 29 de março, comemorou mais um ano de vida, 80 anos. O local escolhido para a celebração foi a Liga Africana. No dia de aniversário, brindou aos presentes com o lançamento de um livro, Ser Poeta em Harmonia e Silêncios, uma compilação de cantares e poemas. As letras das canções e as respectivas pautas musicais dos discos Angola, Ano 1. Memórias na dimensão do Semba. As nossas histórias. Frutos do chão são coisas nossas. E caminhos longos. Pela Liga Africana, Carlos Lisboa apresentou o livro.
Este livro descreve as várias canções interpretadas e muitas delas também escritas por Carlos Lamartine desde o início da sua carreira nos anos 50 do século passado. E conforme ele descreve no livro, enquanto estudante do Liceu Salvador Correia, tinha aulas de canto coral acompanhadas de piano pelo professor Dr. Águas Cruz. Mas de volta ao bairro Marçal, no seu local de residência, era o batuque e o violão que o fascinaram com dedicação fervorosa para o canto popular. E assim nasceu esta grande glória da música angolana, que é Carlos Lamartine, recebendo estas lições, que penso que será por isso que ele, no seu livro, além das letras, coloca as respectivas pautas.
Ser poeta em harmonia e silêncios foi editado pela Mayamba. Arlindo Isabel tomou a palavra.
Estou aqui numa dupla condição de amigo em primeiro lugar e de editor. Uma lama, permita-me que, porque é assim mesmo que eu trato desde 1994, é alguém que eu sou conhecido exatamente, provavelmente nesse ano, de modo muito preciso. Porque eu sou provinciano, eu venho do Luís, passei por aqui a correr para uma formação no exterior, e quando regressei, a minha província estava no barulho, como dizia alguém, no barulho, e eu assentei a raiar aqui. E em vez de regressar para o meu antigo emprego na Rádio Nacional, eu fui trabalhar no Jornal de Angola. Passado algum tempo, eu aceitei o convite da então ministra da Cultura, tinha saído do governo de Unidade de Reconciliação Nacional, a Ana Maria de Oliveira, era até primeiro vice-ministra, depois ministra, para assumir o cargo de diretor nacional do Instituto Nacional do Livro e do Disco. E foi no Conselho de Direção, no Ministério da Cultura, que eu contactei com uma das pessoas que já era, que eu conhecia na música, ou através da música, e que era meu. Que eu admirava muito, eu fã tanto do Carlos Lamartine. Quando cheguei eu estava pequenino, porque esta pessoa que eu, este é o Carlos Lamartine. Depois conheci o Santocas, anda, deve estar por aí, Santocas. Depois o mais velho Dionísio Rocha. Eu disse, essas pessoas eu só ouvia da música, quer dizer, para mim eram os meus, eram mitos, não é? Então, e o Lamartine, porque estava mais próximo e trabalhávamos no mesmo prédio, e o André Ningas, de feliz memória, que embora trabalhando distante, mas ia sempre ao Hinaldo, foram as duas pessoas que praticamente me acolheram, me orientaram sobre como, digamos, viver, trabalhar neste meio que eu praticamente desconheci, porque eu não sou cidadino. Então, ao Carlos Lamartine eu devo, digamos, tinha essa dívida.
O editor da Mayamba, Arlindo Isabel. Oscar Guimarães assim como Carlos Lamartine, é historiador, amigo de longa data e membros da Liga Africana, descreveu a amizade e as cumplicidades desta vida.
Hesitei imenso se me iria debruçar primeiro sobre o Carlos Lamartine, vogal da direção da Liga Africana, ou se sobre o Carlos Lamartine, cidadão do mundo e que me dá a honra de me considerar seu amigo. E é sobre o meu amigo Carlos Lamartine que me vou debruçar primeiro. Começando por o felicitar por ocasião do seu 80º aniversário. Parabéns, Carlos, e muitas felicidades junto dos teus familiares e amigos. Não vou falar muito porque sou suspeito, devido à admiração e amizade que nutro pelo Carlos. Conheci o Carlos há muitos anos. Direi mesmo que o conheci antes de que o conheci. Isto é, já apreciava e ouvia com prazer, não digo dançar porque sou um pé de chumbo terrível, as suas músicas. Conhecia bem as suas músicas. Depois, conhecemos-nos e desde logo, o trabalhador, dedicado e honesto Carlos ganhou a minha admiração. A nossa amizade e camaradagem cimentou-se ao longo dos anos e do trabalho em comum.
Eu desci o morro da samba procurando os meus amigos, novos, velhos, castiços, para passar o fim de semana. Eu desci o morro da samba procurando os meus amigos, novos, velhos, castiços, para passar o fim de semana. Chegado então no prenda, debaixo do cajueiro, vivi todo a caneiro, eu queria ver manada.
Carlos Lamartine é membro fundador da União Nacional dos Artistas e Compositores, UNAC. Zeca Moreno, o presidente da associação, marcou presença e recordou a grandiosidade do artista.
Em Benguela, à sombra da florida Cássia Rubra, na terra do Matrindinde, ao som do batuque e do xirlar dos tatuítos, do Xingolote e do bairro Benfica, nasceu na cidade de São Felipe de Benguela o cidadão José Carlos Lamartine, Salvador dos Santos Costa, que desenvolveu habilidades e o tom de desportista, artista, patriota e escritor e chefe de família diligente nos museus de Luanda, particularmente no bairro do Marçal, que o acolheu com amor e carinho aos 10 anos de idade. Em Luanda, moldou a sua arte, deu forma ao seu sonho, descobriu o gênio em si. Em Luanda ainda, com tenra idade, se fez artista, herdeiro das ricas tradições do samba, quilapanga, da rumba e do lamento angolano, tendo a sua musicalidade ganho expressão máxima com as músicas de intervenção, que é autor, com poder pendor político revolucionário, no remoinho de vento da história dos angolanos, contribuindo para a consciencialização do povo e a sua mobilização para a luta contra a colonização portuguesa e a proclamação da independência da República Popular de Angola no ano de 1975 do século XX.
Da UNAC aos familiares presentes no ato de lançamento da obra literária de Lamartine, Santocas, também cantor, defendeu a continuidade da arte de Carlos Lamartine.
Ele já semeou. Agora, na continuidade, estamos nós, não é? Para também podermos manter esta identidade cultural, porque acho que não foi fácil da parte dele reunir estas condições para termos todos aqui e transmitir por palavras próprias aquilo que o consagra e que nós devemos manter toda esta dinâmica que ele conseguiu traduzir e transmitir-nos a todos nós.
No dia de aniversário, 80 anos, no passado 29 de março, e do lançamento do livro de compilação das letras das suas canções, emocionado, Carlos Lamartine fez a festa interpretando algumas das suas canções com o público.
Como é que eu Tendele numa cama folheada, são mimo que bela que é de quanto gemer de arcade. Fonte numa congo que é no jaré, sanga que zoa muito alto. O sol a de muna moenho macamba. Hoje bebo no ribanque a minha mão.
Carlos Lamartine, cantor, e o lançamento de um livro onde reúne compiladas os cantares e poemas. Ser poeta é harmonia e silêncios. No passado 29 de março, na celebração dos 80 anos de vida do artista, a festa foi vivida na Liga Africana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAU. Como sempre, o BAU está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro do Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos jogos do Bala. Acompanhe o campeonato aqui, na Voz da América.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
A vozinha está sozinha, a fera morta próxima. Sacrifícios aumentados redobram nosso passe.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
Se um dia mais, se um dia ao menos pudessem ver e ter na corrida para o poder, primeiro é o pão para se comer.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
Tenho uma lágrima no canto do olho.
Tenho luz e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
Filhos outrora respeitados, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobrados pelo contexto.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
Os velhos morreram cedo, seus filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
Olhos castiços embaciados, olhos vorazes comendo tudo. Olhos doentes empobrecidos e olhos molhados emancipados.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
Hoje é domingo, 9 de abril de 2023. Para todos, votos de um bom domingo.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Olá, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América de domingo, e hoje é 9 de abril de 2023. Para todos os votos de um bom domingo, está na Guedes, que está na apresentação, e do Liu Sahil na produção. Esta é uma emissão que pode escutar em onda média nos 1530. Estamos também na onda curta nos 12.080 e 17.765. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé em FM estamos com a rádio, através da, aliás, do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, Nampula e Rádio Encontro. Climane é Nova Rádio Paz. Estamos ainda na Guiné-Bissau em FM, na cidade de Cachungo, com o Berlando, na cidade de São Domingos estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Catió estamos em FM com a Rádio Educativa. Estamos também ainda em FM em Bissau com a Rádio Pijigiti. Em Bafaté, a Rádio Comunitária de Bafaté. Em Gabu estamos em FM com a Rádio Sitchanu, que é Leste FM. E em Buba estamos em FM com a parceira, a Rádio Papagaio. Dentro em pouco, e depois de trazermos aqui as notícias que marcam a atualidade neste domingo, vamos falar de saúde, ter aqui um tema de saúde, e depois na rubrica Fala África, a Denis Teschke conversa com o produtor e empreendedor moçambicano Bonfil Zelaja. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez convosco, está o João Santa Rita. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, prometeu domingo desmantelar forças regionais formadas por alguns estados do país, avisando que medidas serão tomadas contra qualquer oposição destrutiva. Hoje registaram-se tiroteios em duas cidades na região de Amara durante manifestações contra uma ordem do governo federal para se integrar forças regionais na polícia ou exércitos nacionais. Durante o conflito em Tigré, muitas dessas forças foram acusadas de brutalidade e violação dos direitos humanos, particularmente as da região de Amara. Numa declaração no Twitter, o chefe do governo etíope disse que o seu país deparou com dificuldades em relação a forças especiais regionais, fazendo notar postos de controle ilegais, contrabando e badintismo. Ahmed disse que o seu governo vai tentar convencer e explicar a decisão àqueles que se opõem sem compreender, mas disse que medidas de aplicação da lei serão tomadas contra aqueles que jogam papéis deliberadamente destrutivos. A decisão, disse ele, será aplicada mesmo se tivermos que pagar um preço para bem da Etiópia, da unidade e paz do povo. Dezenas de barcos e aviões de guerra da China fazem exercícios militares em redor de Taiwan pelo segundo dia consecutivo, envolvendo dezenas de aviões de combate e barcos de guerra. As forças chinesas iniciaram os seus exercícios militares no sábado, devendo terminar amanhã. As manobras são vistas como uma reação aos recentes encontros da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, com o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy. As forças armadas chinesas disseram que os exercícios são um aviso sério às forças independentistas, separatistas e ao conluio e provocação de forças estrangeiras. O Ministério da Defesa de Taiwan disse que 80 barcos de guerra chineses e 42 aviões de combate foram detectados em redor da ilha. A presidente de Taiwan denunciou os exercícios militares, afirmando que Taiwan vai continuar a trabalhar com os Estados Unidos e outras democracias para fazer face ao contínuo expansionismo autoritário da China. Um homem de 50 anos de idade e a sua filha de 11 foram mortos hoje quando forças russas atingiram um edifício residencial na cidade de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia. As autoridades russas disseram por seu turno que um míssil disparado do território ucraniano foi abatido sobre a cidade de Feodosia, na Crimeia. O Ministério Russo da Defesa disse, entretanto, que as suas forças destruíram um depósito contendo 70 mil toneladas de combustíveis perto de Zaporizhia. Segundo o Ministério Russo, foram também destruídos armazéns do exército ucraniano com mísseis, munições e outras armas de artilharia nas regiões de Zaporizhia e Donetsk. Um barco com cerca de 400 pessoas a bordo encontra-se à deriva entre Malta e a Líbia e está a meter água, disse a organização Alarm Phone. A organização disse que receberam um telefonema a partir do barco que tinha deixado a cidade de Tobruk, na Líbia, e disseram ter informado as autoridades de Malta. Nos últimos dias, tem aumentado o número de embarcações transportando imigrantes ilegais vindos, na maioria de África, a caminho da Europa.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos já falar aqui de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado, vamos andando, de boa saúde, espero que esteja bem, os nossos ouvintes também estejam com boa saúde.
E pronto, doutora, por aqui vamos, como estamos no tempo frio, há muitas constipações, há muitas... problemas respiratórios, doutora, que depois se confundem com o Covid. Esse é um problema que existe aqui neste momento. Mas, doutora, falando do tema que nós escolhemos para hoje, doenças tropicais negligenciadas, doutora, quando falamos de doenças negligenciadas, estamos a falar de que doenças? E onde é que elas são mais prevalentes, doutora?
Olha, Ana, primeiro dizer que quando nós falamos de doenças tropicais negligenciadas, estamos a falar de um conjunto de doenças que ocorrem predominantemente nos países em desenvolvimento e que essas doenças são responsáveis por elevada mortalidade e morbilidade. Entretanto, são doenças que tendem a afetar naturalmente pessoas mais pobres e vulneráveis, que residem fundamentalmente em zonas de difícil acesso e que estima-se que cerca de 1,5 mil milhões de pessoas a nível de todo o mundo são afetadas pelas doenças tropicais negligenciadas e dessas pessoas, 40% estão em África. Portanto, a África é um dos continentes que tem mais casos de doenças tropicais negligenciadas. E estas doenças são doenças que, pelas suas características, podem desfigurar, incapacitar a pessoa e impedir, inclusive, de fazer atividades normais do dia a dia, quer seja ir à escola, trabalhar. Portanto, acaba limitando o potencial e deixa as comunidades cada vez mais pobres, não é?
Doutora, portanto, estaremos a falar de doenças, por exemplo, como a malária, não é? Que outras doenças são... entram dentro desta lista, não é? Isto é uma lista da Organização Mundial de Saúde. E porquê que são negligenciadas? Não há investigação, não há vacinas, os países onde se faz a investigação ou os países com maiores posses não têm interesse? Porquê, doutora? Porquê que lhes chamamos negligenciadas?
Bem, essas doenças têm essa designação de negligenciadas que, infelizmente, porque ainda estão associadas à falta de interesse das autoridades competentes e não há muito investimento nessa área de investigação e desenvolvimento de novas formas de curar essas doenças. Portanto, são doenças que, de uma certa forma, ficaram como que esquecidas, não é? Ficaram como que esquecidas e, enquanto isso, elas vão causando os seus problemas e as consequências a nível das comunidades. De uma forma geral, de umas décadas para cá, começou a haver muita atenção para outro tipo de doenças, como a malária, que é muito prevalente em alguns países, o HIV, que é uma pandemia, a tuberculose. Então, essas doenças começaram a ter mais atenção e outras foram ficando para trás, exatamente por causa deste foco que foi virado para essas doenças. Então, essas acabaram sendo as ditas doenças negligenciadas. Pois, então, quando nós falamos de doenças negligenciadas, existe uma data delas, mas aquelas que são mais frequentes e que, curiosamente, têm intervenções de baixo custo. Então, essas são as doenças mais frequentes e que, felizmente, têm intervenções que são eficazes e de muito baixo custo.
Portanto, há pouca, por assim dizer, há pouca investigação que leve a tratamentos eficazes contra estas doenças, tratamentos normalmente de prevenção. Doutora, é a malária, uma das coisas que eu te pergunto, é a malária uma dessas doenças negligenciadas? Porque ultimamente ouvimos que há uma vacina contra a malária.
Não, a malária não é, a malária é uma doença tropical, mas não é negligenciada. Ela não faz parte deste grupo.
Doutora, o que, que seria preciso fazer para que estas doenças negligenciadas deixassem de o ser? O que é que poderá levar a comunidade internacional, a comunidade científica, a dedicar tempo à procura de tratamentos, de vacinas, de medicamentos para estas doenças, doutora?
Bem, Ana, eu penso que fundamentalmente isto passa por uma questão de elevar a consciência primeiro da comunidade sobre a existência destas doenças, porque quanto mais as pessoas estiverem alertas, estiverem conscientes que existem os problemas de saúde, é muito mais fácil essas pessoas irem atrás do tratamento, ou melhor, demandarem o tratamento. E quando a demanda e o tratamento aumenta, naturalmente os sistemas de saúde sentem-se pressionados a encontrar soluções para resolver os problemas da população. E a partir daí, naturalmente, começa um movimento da advocacia para que mais recursos sejam destinados para o combate destas doenças, mesmo porque são intervenções de baixo custo. Portanto, mais recursos sejam destinados e haja essa elevação da consciência e da preocupação em todos os campos da medicina, quer seja na investigação, quer seja na investigação, nos cuidados de tratamento e também na prevenção. Portanto, é muito importante que nós possamos conjugar os esforços nessas áreas que eu mencionei e assegurar que, efetivamente, mais recursos, seja financeiros, humanos, materiais, sejam alocados para fazer face a essas doenças que, infelizmente, tendem a aumentar em alguns locais, porque não há intervenções muito, muito fortes, então não se quebram os ciclos de transmissão e os casos vão aumentando.
Doutora, em termos dos próprios países, como é que os países, por exemplo, uma vez que estas doenças negligenciadas são normalmente, ou encontram-se normalmente e com mais frequência, por exemplo, em África, na Ásia, até na América Latina, como é que governos que neste momento, por exemplo, já têm dificuldades em responder à pandemia do Covid-19, como é que os governos podem, de alguma forma, investir na saúde em termos destas doenças negligenciadas que afetam tantos milhões de pessoas por ano nos seus países?
Talvez dizer que, de uma forma geral, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu metas de eliminação de algumas dessas doenças e, entretanto, abre-se dessa forma uma oportunidade para organismos como a União Africana assumirem a liderança na concretização deste objetivo e apoiar os países de forma geral, não é? E uma das coisas que se recomenda, por exemplo, é que haja um grupo de trabalho que seja da União Africana, porque quando as ações são coordenadas por um grupo, eu penso que é muito mais fácil os governos assumirem e os governos fazerem esforços no sentido de concretizarem aquele objetivo e seguirem aquelas diretrizes que foram determinadas por este grupo que coordena todas estas ações. Portanto, eu acho que esse é um passo muito importante e que de alguma forma já foi dado. E a nível dos países, a nível dos governos, é exatamente aquilo que eu disse. É preciso que nós tenhamos consciência, é preciso que os governos tenham consciência que, apesar de serem doenças negligenciadas, são um problema importante de saúde pública e fazer toda a mobilização de recursos e toda a advocacia no sentido de elevar o nível de conhecimento e também elevar o nível de prioridade dentro do sistema de saúde para essas doenças negligenciadas.
Doutora, se é de alguma forma da responsabilidade do governo, não é? Proporcionar cuidados de saúde às pessoas é também responsabilidade das próprias pessoas de tomarem conta da sua saúde. Em termos gerais, doutora, uma vez que as doenças negligenciadas são várias e a sua origem ou que a causa pode ser diferente umas das outras, o que é que recomenda em termos gerais, em termos sanitários, em termos de saúde, à nossa audiência, doutora?
Bem, há muito que se pode recomendar, Ana, mas de uma forma geral, porque essas doenças tendem a afetar pessoas de países de baixa renda e que vivam em situações de pobreza extrema, o mais importante é que, conforme eu referi no início, essa questão de educação das pessoas. As pessoas têm que saber, têm que conhecer as doenças, têm que saber identificar as doenças. Por exemplo, uma das doenças negligenciadas mais comuns é a filariase linfática. Mas as pessoas até podem ver aquelas alterações que cursam com a filariase linfática, mas não saber o que é aquilo. E podem atribuir, por exemplo, a questões de obscurantismo e por aí fora. Então, se as pessoas não têm conhecimento, não sabem o que é aquilo, é muito complicado fazer face a este problema. E assim como a filariase, falo de todas as outras doenças que são negligenciadas. E depois existem medidas específicas de prevenção para cada doença. Por exemplo, nós falamos aqui de uma doença que também é negligenciada, que é o tracoma. O tracoma é causado por uma infecção bacteriana no olho e que essa propaga-se normalmente através do contacto com mãos ou roupa contaminada e também, por exemplo, moscas que entram em contacto com os olhos e por aí fora. Então, para esse tipo de doenças, as medidas têm que ser naturalmente o reforço da higiene, a conservação, por exemplo, da roupa e evitar essa questão de moscas no quintal e por aí fora. Então, as medidas dependem de doença para doença, mas há coisas gerais, há coisas básicas que têm a ver com a higiene e saneamento do meio, que seja higiene individual ou coletiva, que de uma forma geral funcionam para muitas doenças. Mas, acima de tudo isto, Ana, é que as pessoas tenham conhecimento e saibam que existem essas doenças, como é que elas se manifestam, e possam apoiar na sua identificação e encaminhamento para a unidade sanitária.
E pronto, com estes conselhos da doutora Graça Matinha sobre as doenças tropicais negligenciadas, vamos despedir-nos por esta semana. Vamos desejar a todos os nossos ouvintes, ao nosso auditório, uma boa semana de saúde, o melhor possível. E como sempre, doutora, também votos de boa saúde para si e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Passo agora para deixar a África falar. Eu Falo África, de Denis Kuteski, que conversa hoje com um cantor de gospel. Ele também é produtor e empreendedor moçambicano, Bonfils Elijah, sobre a carreira musical, sonhos, metas e projetos que serão realizados ainda este ano. Assim se espera. Vamos então à conversa.
Olá pessoal, aqui Denis Teski. Hoje no Fala África Voa, vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho do cantor gospel, produtor e empreendedor Bonfils Elijah. Seja bem-vindo!
Obrigado, muito obrigado Daniel, obrigado a todos os telespectadores. Aqui é o Bonfils, diretamente de Moçambique, e eu estou muito feliz por esta oportunidade. É, na verdade, uma grande bênção, não é? Poder estar aqui falando com todos vocês.
De nada, eu que estou muito feliz que você está aqui no Fala África Voa. E, Bonfils, eu sei que você começou a sua carreira musical evangélica em 2019. Você já lançou 7 singles e eu sei que uma das suas músicas já tem videoclipe. Então, eu quero começar a entrevista conferindo um trechinho de Jesus, Tu És Lindo. Me conta mais sobre essa música.
É uma canção que me apareceu, foi uma noite, eu me lembro, estava a dormir, não é? E, bom, eu sou produtor, né? Eu produzo minhas próprias músicas, né? Então, eu estava dormindo, daí eu acordei com uma melodia, eu me lembro, era uma hora da noite, não é? Daí eu disse, não, estava com umas melodias, estavam tocando na minha mente, né? Daí eu tinha que acordar, levei o computador, comecei lá. O senhor estava falando comigo sobre... era um momento em que Deus, na verdade, estava fazendo coisas grandes na minha vida. E eu sentia de que precisava, né? Precisava falar para ele de que realmente eu me entrego totalmente para ele, né? Então eu fiz a canção Jesus Tu És Lindo para mostrar a grandeza daquilo que é de Deus, não é? Das suas obras, daquilo que ele tem feito. E também é para dizer às pessoas de que às vezes é importante que nós, o nosso coração, não é? Aquilo que nós somos, entreguemos totalmente para ele. Como diz também no trecho da música, né? O meu coração eu entrego totalmente a ti. Então, praticamente a música Jesus Tu És Lindo é simplesmente uma música de louvor e engrandecer o nome de Deus.
Tá certo. Agora, Bonfils, o seu nome é bem diferente, né? Uma mistura de inglês. Explica aí pra gente.
Na verdade, eu acho que a minha mãe seria a pessoa ideal para responder, mas tudo bem. O meu nome é Bonfils, não é? Porque é o meu mesmo nome de documento também. Porém, o Elijah é o nome que eu dei a mim mesmo, né? Mas no documento vem Elias. Então, é isso que eu coloquei em inglês, que é Elijah. Então, Bonfils é o nome de nascimento, claro. E o Elijah é um nome que simplesmente eu gostei do Elijah. Então, acabei lá adicionando. Então, ficou Bonfils, Elijah. Agora, Bonfils é um nome francês que significa em português bom filho. E Elijah é um nome em inglês que significa em português Elias. Então, seria bom filho Elias.
Agora, para saber se você é bom filho, eu teria que perguntar para sua mãe, né?
Ela está dormindo agora.
Tá bom. Mas me conta, como é que você descobriu que você queria ser cantor gospel?
Não cresci com este sonho, né? Não cresci com o sonho de um dia ser um cantor profissional. Simplesmente algo que veio, acho que quando eu estava fazendo os meus 15 anos, se eu não me esqueço, uma vez minha mãe comprou para mim uma guitarra de brinquedo, né? Então foi aí que a paixão pela música acordou em mim. E eu disse, não, por que que não posso usar o talento que Deus me deu para glorificar a Ele? Então foi aí que surgiu o sonho e aquela vontade de servir a Deus através da música.
Agora, você nasceu na Tanzânia, morou no Burundi, hoje, né? Mora, trabalha, estuda em Nampula, Moçambique. E eu gostaria de saber, assim, quais são seus sonhos, que metas você tem para a sua carreira profissional?
Eu sempre tenho dito, não é? Em todos os lugares que eu passei, não é? Eu falo alguns países aqui da África, graças a Deus. Serviram-me muito para poder entender um pouco de diferentes culturas, como é que as pessoas pensam de outro lado, não é? Fora de Moçambique. Então, eu falo 5 línguas, né? Então, é uma das vantagens também que viajar me ajudou bastante. A nossa mãe sempre ela nos levava para viajar em diferentes sítios. Então, uma das minhas maiores metas para a música, não é? Para a minha carreira, é fazer com que a música gospel, em suma, diria, é fazer com que o mundo inteiro, ok? Seja alimentado pela música evangélica vindo de Nampula. Então, por que eu digo vindo de Nampula, Moçambique? Não, porque é aqui onde Deus quer que eu esteja. Então, eu tenho que trabalhar para o desenvolvimento daqui, né? É claro que, às vezes, posso sair, visitar outros países e tudo mais, fazer música nas línguas de outros países que eu já passei. Mas, na verdade, eu gostaria tanto, não é que é um dos meus maiores sonhos, de levar a música evangélica a Moçambique para o mundo inteiro.
E agora vamos ouvir um trechinho de Hello, Jesus.
Can you hear me now? I wanna talk to you. Give me only 3 minutes, Jesus.
Me conta mais sobre essa música.
Uau! Esta é a minha música, eu digo. É uma música que tem muita história. É uma música que realmente me identifica muito, não é? Me identifica muito porque a música fala de uma pessoa, não é, que está a pedir para pelo menos ter 3 minutos com Jesus para poder contar-lhe sobre seus problemas, sobre suas angústias, não é? E esta canção, na verdade, eu, quando escrevi, me inspirei no livro de Jeremias 33:3, que a Bíblia diz que clama a mim e eu responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Então, Deus, na verdade, me ensinou nesta música de que independentemente das circunstâncias em que nós nos encontremos na vida, existe sempre uma saída, e sempre essa saída é dar um hello Jesus, né? Ligar para ele, falar com ele, mostrar para ele os nossos problemas, porque às vezes eu acho que é importante, nós vivemos em um mundo, não é? Em que todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma opinião para aquilo, todo mundo tem uma opinião para aquilo, mas às vezes é importante fechar os nossos ouvidos para ouvir as opiniões alheias e abrir simplesmente para ele, Jesus, e ouvir o que, que ele tem para falar, porque somente ele tem a última palavra na vida das pessoas. Então, a música Hello Jesus é uma música muito, muito que me identifica, né? E uma das músicas que com certeza me apresentou, né? Digo a Moçambique, né? Porque muita gente conhece mais a música Hello Jesus, né? Em relação a outras músicas, claro, outras cantam, mas Hello Jesus foi um grande sucesso.
Tá ótimo. Bom, Fios Elijah, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para falar sobre a sua carreira musical. Eu desejo aí muita sorte e muito sucesso para você.
Obrigado.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de domingo 9 de abril de 2023. Para todos os nossos amigos e suas famílias, votos de um excelente domingo. Amanhã aqui voltaremos ao vosso contacto para mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos, se despede com um abraço, o Liu Sahil, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, até amanhã.
C'est péché? Qu'est-ce que tu crois? Ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu crois? Un péter à la oui? Bien sûr que oui! Bibi, oublie pas, t'es un gagnant, hein? T'es un gagnant! T'es un gagnant! Mel Galbi, Mel Zahri, Rahi Soufriwa, Yamel Amri, Mel Hdibi, Rani Njiriwa, Yamel Galbi, Mel Zahri, Rahi Soufriwa, Yamel Amri, Mel Hdibi, Rani Ranji.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.